Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.
Eu vou conversar agora com o ortopedista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe. Ele trabalha com foco em traumatologia do esporte, o doutor Evandro Góes. Doutor Evandro, obrigado pela atenção de nos atender.
Com satisfação.
Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse período importante de desenvolvimento do organismo e principalmente dessa parte óssea, muscular, que é a infância, e que no passado era toda recheada de esporte, de brincadeiras, e hoje as brincadeiras são diferentes e o esporte está meio ausente. Isso faz mal para a criança, doutor?
Então, Antônio, a gente tem visto com certa frequência no consultório, no hospital, uma série de problemas de crianças que normalmente não existiam, né? Eu tenho chamado isso de uma doença social, uma doença com uma série de causas, principalmente em grandes centros, como Curitiba, região metropolitana. O que a gente observa são crianças muito sedentárias, né? E algumas causas a gente vem observando que são as principais, que nos diferencia de 30 ou 40 anos atrás. Uma delas são os espaços, né? São os espaços urbanos muito populacionados, ou seja, muito aglomerados. Isso restringe o nosso espaço. Então, são apartamentos, são casas com quase nenhum ou nenhum quintal sobrados. E, associado a isso, a questão da violência, do volume dos carros, ou seja, uma série de impedimentos que não deixam os pais que as crianças também brinquem na rua ou no bairro. Então, aquela coisa de antigamente, a criança sair de manhã, voltar para o almoço, ou sair e voltar para a janta, ninguém mais de sã consciência, num grande senso como o nosso, deixa a criança, né? A violência e os caos causam um perigo que não existia antigamente. Associado a isso também, nós temos o fator intrínseco da tecnologia. A gente tem em casa TVs, grandes TVs, né? Antigamente eram TVs pequenas, às vezes nem coloridas eram, não chamavam tanta atenção. Hoje nós temos TVs maiores, com mais de 100 canais, né? De todos os variados interesses, desenhos, séries, filmes. Então a criançada se fixa mais na TV por conta disso também. Temos computadores com as redes sociais, coisas que são interessantes a eles, as crianças e aos adolescentes, e mesmo os videogames. Então, são avanços tecnológicos, mas que também fixam, seguram a criança sentada num sofá, numa cadeira, dentro de casa, sem se mobilizar, né? E ali dentro, comida, bebida, tudo à disposição. Você imagina qual é o resultado de tudo isso.
Isso acaba trazendo não só a consequência, obviamente, de uma formação deficitária nessa parte estrutural do organismo, mas também pode trazer uma série de outras consequências, como, por exemplo, a epidemia de obesidade infantil que nós temos hoje em dia.
Sim, epidemia de obesidade, diabetes, hipertensão, né? A gente está vendo muitas crianças com hipertensão arterial, coisa que era inimaginável alguns anos atrás. E essas crianças adquirem más posturas, são crianças que não têm uma habilidade motora, porque o brincar, o correr, subir em árvore, jogar futebol, qualquer movimentação, é um aprendizado para a criança. A gente chama de aprendizado motor. Então você se torna mais ágil, você ganha equilíbrio, né? Você planeja a sua distância, aprendendo isso brincando, né? Fazendo esses movimentos. E isso que a gente está perdendo. São adultos que vão ser adultos pouco ágeis, com pouco preparo físico, né, com uma formação, às vezes, com posturas ruins, e que lá na frente podem trazer algumas consequências ruins, como dores lombares, dor nas pernas, né, falta de inatividade, osteoporose, o fato da atividade aumenta a densidade óssea. A densidade óssea que você ganha na sua juventude, na infância e na juventude. Então é como se fosse uma poupança que você faz, porque lá na frente você vai perder. Agora, se essa poupança é deficitária agora, lá na frente a consequência é grave, né? Então é isso que a gente tem que insistir com os pais. Eu te digo assim, a gente, quando não tem espaço, não tem todos esses fatores, a gente tem que ver o que a gente pode fazer. A gente tem que, pelo menos, fazer com que essas crianças façam uma atividade física extracurricular, seja, fora da escola, porque aquela educação física na escola com professora de 30, 40 alunos, é impossível que seja uma coisa adequada. Geralmente eles não querem que a criançada se solte muito, porque aí vira bagunça, aí não consegue controlar. Então, matricule, peça para a criança escolher o que você quer, nadar, eu quero jogar futebol, eu quero jogar basquete, as meninas querem dançar. Matricule essa criança numa atividade física que faça, pelo menos ela suar, uma hora, três vezes por semana. Esse seria o mínimo, você entende, recomendável, de uma atividade extenuante assim para a criança ter. Então a gente tem que fazer, inscrever ela em algum lugar para que ela possa brincar. Então eu não quero aqui que ela seja um profissional da bola, da dança, nada disso, nem entre em competição, não, eu quero que ela brinque, tem que fazer com prazer.
Isso é essencial para o desenvolvimento dela.
Sem sombra de dúvida, não só do ponto de vista motor, né, mas de físico e de saúde. É uma situação que lá na frente pode trazer uma consequência, né, como quando adulto ou mesmo com idoso.
O senhor falou aí, eu não quero que ele vire um atleta, mas tem alguns pais que têm essa tendência, né, de forçar a criança a fazer uma atividade pensando na possibilidade que ela, no futuro, se torne um profissional. E aí estabelece uma pressão muito grande em cima da criança. Isso também é preciso tomar cuidado, né?
Sim, são as exceções, mas existem, porque isso também acontece. Então, às vezes o pai tem uma frustração, não só o pai, mas a mãe também. A gente vê muito isso em futebol, que é o esporte mais em evidência no nosso país. E ele coloca aquele desejo, aquele anseio que era dele, do pai, na criança. Então eu já vi situações em que crianças trocaram de escola porque não estavam indo bem, ou trocaram de escola porque estavam muito longe da área de treinamento. Então a importância, o foco dos pais é o esporte, e aquele esporte. Então você não pode nem comentar a criança trocar de esporte. E aí acontece uma coisa que não é mais o prazer, é a obrigação. E a criança às vezes pode sofrer algumas situações, que é mais comum nas situações quando a criança não tem o prazer naquilo que ela está fazendo, né? Ela faz sob pressão dos pais ou do treinador, pressão para ter um resultado, pressão para ganhar um campeonato, pressão para ser o melhor ou para ser o convocado. A criança pode começar a ter alguns efeitos, como se chamam de estresse do esporte, ou estresse da atividade forçada, que é como se fosse um burnout, né? A criança começa a ter vários problemas. Você primeiro observa uma perda da performance no esporte, ele começa a ficar pior. E aí começa com uma lesão, dor de cabeça, dor de barriga, sempre tem uma consequência. A gente começa a perceber que é esse fator. Em algumas situações você não pode nem comentar isso com o pai, né, que seria o estresse do esporte. Mas tentar convencê-lo indiretamente a dar um tempo à criança. E às vezes até trocar da atividade física para que aquela pressão, aquela cobrança não seja colocada nas costas de uma criança, né, que não tem nada a ver com o anseio, com o desejo, com a angústia de um pai em jogar bola, ser famoso, o que quer que seja.
Ou seja, o importante nessa fase é aliar a atividade física à diversão. Tem que ser um processo lúdico.
Sempre, sempre. Se não é divertido, não vale a pena ser feito. A gente vai ter o resto da vida como adultos para fazer, às vezes, uma coisa que você não queira. É trabalhar, né, que tem resultado, você tem que ter dinheiro. Nessa fase, não. Nessa fase, tem que brincar. Por isso que eu nem estimulo nessa idade, até pelo menos antes dos 12 anos de idade, qualquer competição, seja ela em arte marcial, seja ela em jogos coletivos. Vai para brincar, vai para se divertir. O que eu quero é que elas brinquem. É que a gente fala para os pais, você vai pagar uma mensalidade em algum clube, em alguma escolinha, porque o filho brinca. Né? Ele não vai se tornar um profissional. Não, mas ele joga muito mal futebol, mas ele gosta de jogar. Não, ele gosta. Então insista, continua, ele não é para mim, fala para brincar, para se divertir com os amigos. É isso que eu preciso, que eles se movimentem, que eles se divirtam.
Importante lembrar, né, doutor, muita gente não dá valor a isso, imaginando que a criança está se divertindo em casa, tem lá opções para brincar, mas é importante lembrar que esse é um legado que a gente deixa para a vida inteira dos filhos, né? É como se fosse também uma espécie de herança para que ele tenha boa saúde e menos problemas no futuro.
Exatamente, não só problemas físicos, mas problemas de emocionais também, né? Se você lembrar, depois de uma certa idade, a gente lembra com muito carinho da infância. E são memórias marcantes. Pequenas coisas que aconteceram, um gol que você fez, uma comemoração com os amigos, até uma arte, uma traquinagem que você tenha feito, aquilo fica pro resto da sua vida. Então, do ponto de vista físico, assim como do ponto de vista emocional, acho que é importantíssimo brincar, as atividades, a socialização, isso é uma coisa importante também. A criança que fica muito presa dentro de casa, ela não socializa, ela não aprende a viver em sociedade. Geralmente são crianças muito egoístas, vai se tornar um adulto egoísta, pouca divisão, você entende? O esporte, a atividade coletiva, faz com que você aprenda a fazer isso também, a viver em sociedade, a dividir, a ajudar.
Doutor Evandro Góes, obrigado pela sua atenção aqui com a gente. Até uma próxima.
Até uma próxima, Cami. Foi um prazer falar com vocês. Um grande abraço.
Você acompanhou a entrevista do Dr. Evandro Góes. Ele é ortopedista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe.
Você ouviu...
Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.